Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Boa noite, telespectadores. Meu nome é Luca Cardoso e eu vou ser o host da noite. Vamos hoje falar sobre a nulidade matrimonial no direito canônico, né? E o nosso entrevistado hoje, Emanuel Júnior, ele fez mestrado em direito canônico, né? Na qual universidade mesmo, de Goiás?
Não é a Universidade de Goiás, é a Universidade Gregoriana de Roma.
Ah, é? Ah, interessante. Isso. Universidade Gregoriana de Roma. E hoje ele vai nos falar um pouco, porque é uma área pouco conhecida, principalmente pelas pessoas que não são católicas, mas que eu tenho sentido que o tema tem sido cada vez mais abordado, tanto nas faculdades de direito como fora. Eu já li um pouco de direito de família e praticamente todos os textos que eu li de direito de família tem alguma citação ao Código Direito Canônico, porque ele influenciou muito, né, nosso direito brasileiro e o mundial, né? Poderia se apresentar para nós, Emanuel?
Posso sim, mais um pouquinho, né, dessa apresentação. Bom, eu sou aqui de Goiânia, né? Sou advogado, não só canonista, mas sou advogado civilista também, né? Trabalho com direito empresarial, trabalho com, normalmente, direito empresarial e tributário aqui em Goiânia. E o canônico, né? O canônico é o que acaba ocupando a maior parte do meu tempo aqui ultimamente, porque, como você mesmo disse, a coisa tem crescido muito, e cresceu muito justamente porque, pela informação que vem circulando de forma muito grande, né, na internet. Antes não existia tanta informação sobre o assunto, ficava muito restrito. Então, agora, com a quantidade de informação, com acesso à informação, as pessoas têm procurado mais. Infelizmente, não tem tanto profissional. Então, o acúmulo tem sido grande aqui por esse motivo, o que é bom por um lado e ruim pelo outro, né? Também a gente consegue atender todo mundo.
Uma questão interessante também, falando sobre direito canônico, é justamente como que tem um grande impacto na sociedade brasileira. Porque, majoritariamente, as religiões no nosso país são o evangelismo, o catolicismo, o judaísmo. Então, assim, acaba tendo uma grande influência também na percepção e concepção da família atual.
A gente tem, no Brasil, a gente tem um certo problema com o direito canônico. Na verdade, a América Latina como um todo, mas o Brasil mais. Porque, enquanto o direito canônico, como vocês falaram aí muito bem no início, né, apresentando o tema, o direito canônico, ele é milenar, né? E hoje, entre os sistemas jurídicos mais antigos em vigor, ele é o mais antigo. É claro que não é o mesmo direito de um milênio de 1.500 anos atrás, as mesmas leis, mas é o mesmo sistema jurídico. A questão é que aqui no Brasil, primeiro que o Brasil é um país novo, e depois que aqui isso foi muito relevante, por questões mais espirituais, por questões mais da religião mesmo, e um pouco político, o direito canônico acabou ficando um pouco de lado aqui. Né? Algo como, não sei se vocês têm esse tipo de noção, mas como teologia da libertação aqui no Brasil, né, que foi muito forte, isso relegou o direito canônico muito ao escanteio. Né? E hoje, de 20 anos para cá, o direito canônico tem renascido aqui no Brasil aos olhos de muita gente. E ele realmente é importante porque o direito é importante em qualquer lugar. Né? Onde existem relações humanas, é preciso ter direito. E no, a igreja não é diferente. Indo agora para a sua pergunta com relação ao Brasil, é muito importante porque dizem, né, que o Brasil é o maior país católico do mundo. Eu digo dizem porque a maioria dos católicos que se dizem católicos no Brasil só se dizem. Né, realmente.
É, não são praticantes, né?
É, eu nem uso essa palavra não praticante, porque eu por exemplo, eu não sou um corintiano não praticante, eu não torço para o Palmeiras nunca. Então, eu sou um corintiano praticante. Então, não existe catolicismo não praticante, não existe protestante não praticante, não existe judeu não praticante. Ou você pratica, você é ou você não é. Né? Então, existem aqueles que se dizem católicos, aqueles que se dizem a cristãos e nem sempre são realmente. Né? Mas, independente disso, a questão é que o direito canônico ele atinge a todos os que são batizados na igreja, professando ou não essa fé, saindo ou não dessa fé, mas aqueles que são batizados na igreja estão atingidos pelo direito canônico e todos aqueles que se relacionam tanto com os batizados quanto com as instituições ligadas à igreja. Então, basicamente é todo mundo, né? Porque se você mesmo você não sendo batizado, se você casa com um batizado, você está se relacionando com o direito canônico. Se você é de alguma denominação protestante, você está se relacionando e casa com um católico, você está se relacionando com o direito canônico. Se você está se relacionando com uma questão de, não sei, de doação de alguma coisa, uma questão de caridade e tudo mais, com uma associação que seja ligada à igreja de fiéis, que seja ligada à igreja, você está lidando com o direito canônico, e assim vai. Né? Então, são muitas as possibilidades, são enormes as possibilidades, não só com relação ao direito matrimonial, que é o que mais chama a atenção das pessoas, mais atinge as pessoas. Mas as possibilidades são gigantescas. Né? É um sistema jurídico autônomo, é um sistema jurídico inteiro que é o direito canônico. Então, as possibilidades são inúmeras. Né?
E isso é uma coisa que o senhor estava falando, de que a teologia da libertação ela influenciou. Eu estava lendo isso até num livro, de que as pessoas têm muito uma visão de que a igreja não combina com o direito porque o direito são regras pesadas e que isso deixaria a religião pesada. Mas o que a gente vê é que o outro lado da equação gera um liberalismo excessivo e as pessoas acabam fazendo o que elas querem, sem nenhum controle, e acaba ficando desregulado. E como você falou, toda relação humana precisa do direito para regular.
É, não existe anarquia, né? Não dá para ficar de forma anarquizada as coisas. E não é a questão que eu coloco da teologia da libertação, não é que a coisa iniciou ali. Na verdade, ela inicia com o protestantismo lá atrás, lá no século XVI, né? Que, apesar de nos nossos livros de história, que nem sempre são tão fiéis à história mesmo, dizerem que Lutero ali começa com aquelas 95 teses, na verdade, antes das 95 teses que ele prega na porta, que na verdade ele não pregou na porta da igreja, mas que tinha as 95 teses, antes daquelas 95 teses do protestantismo, ele queimou em praça pública o que seria o equivalente, né, ao Código de Direito Canônico, às leis canônicas da época. Porque o entendimento é de que a igreja ela é plenamente espiritual. E ela, dentro dela não caberia, ela é plenamente carismática, né? Não com relação a movimentos como a renovação carismática, mas carismática dentro dos carismas.
É quase um gnosticismo, então, né? De você odiar a matéria.
Exato, é por aí. Então, ela não aceitaria esse tipo de regramento humano, que é, claro, o direito é muito humano, né? Deus, claro que Deus não precisa de direito. A questão do direito existir na igreja não é por causa de Deus, é por causa de nós. Deus é perfeito, Deus é santo, nós é que não somos. E o direito, então, precisa atingir a gente. Então, desde lá existe isso e várias denominações protestantes seguem isso. Né? Algumas não, mas o próprio luteranismo não, eles têm as suas regras próprias. Né? Mas boa parte pensa assim. E a teologia da libertação também tem essa questão dos carismas lá, né? E não segue exatamente o mesmo pensamento, mas segue um pouco desse pensamento, e isso dificultou o direito canônico se desenvolver no Brasil, né? E agora é que ele vem se desenvolvendo melhor com toda essa bagagem que a internet traz e com toda essa informação, e as pessoas, é claro, não vão ficar só tentando entender as coisas, elas vão buscar entender as coisas. Então é isso que vem acontecendo, pelo menos ao meu ouvir.
Bom, entrando agora então no tema sobre a nulidade matrimonial, eu queria que o senhor explicasse para a gente, primeiramente, a diferença entre nulidade e anulabilidade, porque tem uma diferença muito grande nesse tema, porque na igreja não tem divórcio, né?
É sim, e é uma confusão gigante isso daí, né? Eu vou atender, todas as vezes que eu vou atender aqui no escritório, eu atendo assim em torno de umas 8 a 9 pessoas por semana sobre esse tema aqui. A primeira coisa que eu tento explicar é justamente essa questão da nulidade e anulabilidade, que muitas vezes é muito difícil explicar para quem não é do direito. Né? Para quem é do direito, às vezes é difícil, porque a gente já vem da faculdade com essa mentalidade de que é igual. Porque no direito civil, no direito estatal, né, vamos dizer assim, às vezes vai, só vou pedir desculpa, porque às vezes vai escorregar um direito civil aqui, é porque no direito canônico, tudo que não é canônico, a gente fala civil, não é a matéria civil, tá? Então, eu vou tentar citar direito estatal, porque fica mais fácil. No direito do Estado, a gente acaba sabendo que existe diferença entre as duas coisas, mas na prática, os efeitos são praticamente os mesmos. Né? Só que na igreja, não. Na igreja é muito diferente, os efeitos são totalmente diferentes. Porque o que é anular? Anular é uma coisa que aconteceu, teve validade, teve seus efeitos, gerou consequências, e em um certo momento foi anulado. E aí deixou de existir, deixou de gerar efeitos, deixou de ter validade. Né? Isso seria, vamos fazer uma analogia bem ruimzinho aqui, mas isso seria um divórcio, né? Existiu, aconteceu, gerou efeitos, e agora houve divórcio, não existe mais, não gera mais efeitos, tá? A igreja não tem divórcio porque o matrimônio na igreja, que é um sacramento, o matrimônio, ele é indissolúvel. Então, ele aconteceu, se ele aconteceu e foi válido, ele é indissolúvel até que a morte separe, né? Até que um dos dois morra. Então, o que acontece, o processo que acontece dentro da igreja é um processo, é uma ação declaratória de nulidade. Ou seja, a igreja vai declarar, vai investigar, mediante um processo que é judicial, vai investigar, e a partir disso vai sair uma sentença declaratória, se é nulo ou não. Ou seja, se ele existiu ou não. Se desde a raiz ele existiu ou não. Se ele é válido ou não. Então, nós estamos falando ali de requisitos, nós estamos falando de raiz, do início. É muito diferente uma coisa que existiu, aconteceu, teve efeito, de uma coisa que nunca existiu, apesar das aparências. Eu faço uma comparação aqui para quem é o público mais leigo, né, que não é do direito, é como um gol, né, no futebol. O gol ele não é nulo, ele é anulado. Por quê? Porque ele gera efeito. O placar muda, o jogador comemora, a torcida comemora, o narrador grita gol e, de repente, o árbitro vai lá no VAR e anula. Então, a partir daquilo ali, tudo o que aconteceu, aconteceu, continuou, não tem jeito de apagar. Mas não existe mais efeitos com relação àquilo. Ou seja, o que é possível apagar, apaga. O placar apaga. O grito de gol não tem jeito de apagar. Né? Se fosse nulo, ele teria que gerar aquilo, nada daquilo poderia ter feito, porque nada daquilo teria acontecido. Então, na verdade, para um gol ser nulo, quem teria feito o gol seria o técnico, por exemplo, que não está escalado. Ele entrou e fez o gol. Não tem o que conversar. É nulo. Ou o torcedor entrou e fez o gol. É nulo. Certo? Então, assim, dá para fazer um pensamento por aí. Então, existe essa diferença que é muito grande entre nulidade e anulabilidade. Agora, a questão é por que mostrar essa diferença para as pessoas, né? A questão, eu faço tanta questão de mostrar essa diferença para as pessoas, e todo canonista que você conhecer vai fazer essa questão, justamente para mostrar que não existe divórcio na igreja. Porque senão a mentalidade divorcista vai continuar na cabeça das pessoas com relação ao sacramento do matrimônio, que não existe. Então é por isso que a gente faz tanta questão de mostrar essa diferença, tá?
É, nesse sentido, quais são as hipóteses que geram a nulidade matrimonial?
Olha, nulidades matrimoniais, elas existem de duas formas, né? Existem questões de impedimento, que aí elas são mais claras, né? Porque as questões de impedimento são muito mais simples de você identificar, compreender e até julgar. Por exemplo, questão de idade. É muito simples você perceber que existe uma idade específica para casar. É muito fácil você provar. Você pega a certidão de nascimento, pega a certidão de casamento, compara uma com as duas, tá? Uma com a outra, e vê que não bate, né? A idade mínima ali para casamento. Pronto, é um impedimento, né? A pessoa já é casada, é outro impedimento, ela não pode casar de novo. Já existe um vínculo antecedente que impede um novo casamento. Então, existem esses impedimentos. E existem os vícios de consentimento. Agora, os vícios de consentimento, aí sim, eles são bem mais complicados. Porque os vícios de consentimento, eles são muito mais subjetivos. Aí nós vamos estar lidando com questões sobre entendimento sobre indissolubilidade, entendimento sobre sacralidade, entendimento sobre as finalidades do sacramento, entendimento sobre as propriedades do sacramento, capacidade intelectiva para fazer uma descrição de juízo sobre o que a pessoa está fazendo ali, né? Então, tem uma série de pequenas questões que vão ter que ser analisadas e que são muito subjetivas, né? Então, quando a gente fala em hipóteses que gera nulidade matrimonial, igual o que é a sua pergunta, né? Fica muito difícil eu te falar exatamente quais são, a não ser que eu pegue um rol de nulidades lá no código e vá te falando uma por uma. Só que aí vai demorar, eu tenho um curso que demora 19 aulas para eu poder falar isso, né? São 20 e tantas horas a aula para poder falar isso, explicar sobre isso. Então é meio complicado ir falando uma por uma. Posso ir citando exemplos e tudo mais, mas existem isso. São 12 impedimentos e 7 vícios de consentimento, né? Aí dentro de como elas vão se desdobrando, aí já é outra situação, né? E vai conforme as hipóteses.
Mas esse rol, ele é exemplificativo ou ele é taxativo?
Não é exemplificativo. Ele é taxativo. Assim, no direito canônico não existe essa história de rol taxativo ou exemplificativo. Na verdade, isso é coisa bem brasileira, né? Mesmo em outros sistemas jurídicos, a gente não tem muito isso. Aqui a gente tem muito isso porque a gente é muito positivista, assim, né? A coisa tem que estar no preto no branco, tudo tem que estar na lei e tal, tem que estar escrito.
Com os pingos nos is e traços nos t's.
Então a gente tem isso muito aqui. No direito canônico, não, ele é basicamente todo principiológico, né? E princípios é uma coisa relativamente nova no direito brasileiro. E mesmo os princípios a gente fez questão de colocar na lei, né? A gente é um país que colocou princípio na lei. Legislou o princípio, né? O Código de Processo Civil novo é todo cheio de princípios legislados. O direito canônico ele não tem, né? Esse conceito de taxativo e exemplificativo. Então, ele existe princípios a serem seguidos. E os princípios com relação a essas questões, elas são taxativas, seriam taxativas, né? Dentro do conceito que a gente tem de taxativo, seriam taxativas. Então, é conforme está ali, certinho, não dá para ficar escorregando para os lados e criando situações, né?
Entendi. Bom, imagino que nesse caso eles admitem a interpretação extensiva, né? Já que não existe essa taxatividade, essa rigidez interpretativa.
É, a interpretação extensiva, ela acontece no sentido seguinte. Imagina a situação, isso é difícil para a gente entender como sendo um país novo, e com uma série de constituições que vêm se sobrepondo uma à outra, né? É o nosso caso. Uma coisa que eu sempre falo, só fazendo parênteses, eu sempre falo aqui, que é muito difícil para nós, que somos brasileiros, compreender, mesmo direito comparado, que a gente não aprende isso. A faculdade não ensina isso, né? Na verdade, a gente não estuda direito na faculdade, a gente estuda a legislação brasileira. Né? A gente não aprofunda em direito. A gente não dá, a gente nem dá o pouco de filosofia de direito que a gente tem, esse tipo de coisa, esse tipo de matéria, a gente nem dá muita importância para ela, né? A gente está preocupado com o direito processual, com o direito material, direto e tal. Agora, você imagina o direito canônico que tem um milênio de jurisprudência. Você imagina quantas culturas, sociedades e quantos momentos históricos aquela mesmíssima situação passou e evoluiu dentro do direito para chegar aonde está hoje. Né? Então, muitas vezes, você pega uma jurisprudência do século XII que encaixa exatamente com a situação de agora, mas que não pode ser usada pelo simples motivo de que a sociedade era totalmente diferente e pensava totalmente diferente. Né? O que não é possível fazer hoje. Hoje a gente faz com o nosso direito aqui no Brasil, a gente faz isso, fácil. A gente pega a jurisprudência da década de 90 e usa agora, sem pestanejar. Né? Porque não é problema isso, não é um problema tão grande. Então, você falar em interpretação extensiva no direito canônico é difícil, porque, em primeiro lugar, você não está falando em questão de culturas iguais. Né? No Brasil, a gente tem uma legislação para um mesmo povo que está todo junto dentro do mesmo território, são 200 milhões de pessoas, em torno de 200 milhões de pessoas. Né? A igreja não, ela está falando com 1,5 bilhão de católicos, ela está legislando para 1,5 bilhão de católicos, que estão espalhados pelo mundo inteiro, com legislações paralelas estatais de todos os tipos imagináveis e culturas das mais diversas possíveis. Então, a interpretação ela precisa seguir um certo padrão, né? E, às vezes, um padrão que a gente não compreende, um padrão de rigidez que, às vezes, a gente não vai compreender por causa disso. Né? Porque a igreja, no final das contas, ela é una. A gente fala que a igreja é una, santa, católica, apostólica. Ela é una, ela é única. Então, ela sendo una, ela precisa ter o mesmo direito. Então, o mesmo direito que rege a gente aqui, rege o chinês que está assistindo missa debaixo da terra lá, porque ela não pode, né? Assistindo missa lá debaixo da terra lá. E assim como rege o que está nos Estados Unidos, rege o de Portugal, rege o da Rússia, rege o africano. Todo esse direito precisa ser revisado conforme também o entendimento dessas culturas. Então, ele é extensivo nesse sentido, de que as culturas também precisam ser levadas em consideração. E é por isso que os tribunais, eles são, primeiramente, as primeiras instâncias, as segundas instâncias, são locais, para depois a gente chegar em uma instância maior que rege o planeta inteiro. Né? É difícil, às vezes, para a gente pensar uma instância que rege o planeta inteiro. Mas a igreja tem uma instância, um tribunal que rege o planeta inteiro, né? Uma espécie de STJ que unifica a jurisprudência, que rege o planeta inteiro. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora de pensar nessa extensividade. Não sei se eu me fiz entender, mas é porque são conceitos que são muito diferentes, né? Em um sistema e em outro. Então, a gente tem que, às vezes, tentar adaptar para poder explicar esse tipo de coisa.
E adaptar também a escala do que a gente está tratando, né? Afinal de contas, é uma legislação que se aplica a bilhões, não apenas alguns milhares ou milhões, como é o caso de leis comuns.
Sim.
Fora que tratam-se de várias culturas, circunstâncias, povos e cenários distintos, né? Bem curioso.
A variedade é gigantesca, né?
Bom, eu estava lendo hoje no Código de Direito Canônico, e lá estavam algumas hipóteses, eu acho que elas eram as hipóteses de nulidade de consentimento, que era ignorância, erro, simulação, violência, entre outras, né? Mas o que eu fiquei pensando é, que essas hipóteses são praticamente as mesmas que tem no Código Civil nos defeitos do negócio jurídico. Mas como que eu posso fazer para interpretar elas da forma correta? Porque erro é um termo muito amplo, né? Existe algum manual, alguma jurisprudência, alguma coisa que dê um norte para interpretar essas hipóteses?
Existe a jurisprudência, né? Como eu falei agora há pouco, a igreja tem um tribunal, porque o que acontece? No nosso direito aqui, jurisprudência, qualquer tribunal faz jurisprudência, né? Você tem os tribunais, a partir do juízo monocrático, que não faz jurisprudência, só faz coisa julgada, mas a partir daí tudo faz jurisprudência, né? Então nós temos jurisprudência dos tribunais de segunda instância, nós temos jurisprudência do STJ, do TST e tal, e até do STF. Seria isso? Na igreja, não. Tá? Na igreja, para começar, todos são tribunais. Né? Não existem fóruns. Existem, então, no direito matrimonial, já começa com tribunal, já é colegiado. O julgamento é colegiado, a não ser com hipóteses muito específicas de um rito processual. Depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar nisso, mas hipótese muito específica de um rito processual, ela é monocrática, né? Mas, do contrário, desde a primeira instância, ela é colegiada. Mas, mesmo assim, ela não forma jurisprudência. E quando é recorrido para a segunda instância, também não forma jurisprudência. Ela só forma jurisprudência na igreja, no direito matrimonial, tá? Só forma jurisprudência quando chega num tribunal que fica em Roma, chamado, fica no Vaticano, né? Chamado Rota Romana. Então, a Rota Romana, ela é, lá é a última instância, né? A última instância, tecnicamente, é o Papa, mas dificilmente você chega direto ao Papa, sai da Rota Romana e vai para o Papa, porque o Papa não vai também ficar, hoje em dia, não vai decidir contra a Rota Romana, né? A rota é definida justamente por ele, então não vai ir contra. Mas a Rota Romana é que unifica a jurisprudência. Então, existe a jurisprudência da Rota Romana para a gente poder seguir. Tá? E a partir da jurisprudência da Rota Romana é que também sai toda a doutrina e tudo mais, e a doutrina também ajuda nessa jurisprudência, assim como acontece qualquer direito, né? A doutrina ajuda a jurisprudência ajuda a doutrina a se desenvolver, e assim as coisas vão caminhando. A grande questão de acesso a isso aí é que a jurisprudência da Rota Romana é em latim, né? Então, se você quiser ter acesso à jurisprudência da Rota Romana, você tem que saber latim. Você tem que entender latim, conseguir ler fluentemente em latim e tudo mais. As sentenças saem em latim. Então você, se você quiser o inteiro teor de uma sentença da Rota Romana é em latim, a jurisprudência é em latim, os manuais chamam de inquiridium, né? Os inquiridiums são todos em latim inteiro, completamente em latim. Então, você tem que saber isso daí. Esse é o problema que a gente tem, que as pessoas não têm conhecimento assim tão profundo de latim. Mas existe, então, essa jurisprudência que seria esse caminho, né? esse sinal aí para a gente poder buscar. De direito matrimonial? Olha, de direito matrimonial, são muitos casos, né? E eu sempre costumo, até conto para algumas pessoas, algumas palestras que eu vou fazer e tudo mais, que são casos que eu costumo fazer questão de esquecer, por vários motivos. Quando eu coloco que eu comecei, eu atendia, né? Uma pessoa por dia, por semana, na quarta-feira, né? Só isso. E tinha situações que o caso, ele me derrubava de uma forma, sabe? Situações tão pesadas, tão complexas, me derrubava de uma forma que eu não conseguia trabalhar o resto do dia. E não é exagero, eu não sou uma pessoa que pode se dizer muito sensível, assim, sabe? Que acaba assimilando demais as coisas. Eu não sou essa pessoa assim, não. Mas isso acontecia frequentemente. porque as pessoas realmente elas despejam a vida dela de intimidades com coisas extremamente absurdas. Você olha e fala assim, olha, não tem lógica que essa pessoa tenha vivido tantos anos, tenha sofrido tudo isso, presenciado tudo isso, né? E tenha aceitado dessa forma, né? Sofrido tudo isso, e a gente está aqui me contando, despejando aqui em cima de mim. Ninguém nunca parou para ouvir essa pessoa. Então, a forma que eu achei para poder conseguir trabalhar com isso mais, de forma mais extensiva, né? Hoje, às vezes, eu ouço 4 pessoas no mesmo dia. Né? Como eu falei, eu ouço aí 8, 9 por semana. Mas o jeito que eu achei foi assim, ouvir e já apago, né? Porque se eu levar isso para casa, eu não durmo. Então, com um padre no confessionário, né? Eu falo para alguns, eu falo assim, hoje eu entendo um pouquinho de que vocês passam em confessionário, porque é muita podridão humana, sabe, que você ouve. É muita podridão humana nesse tipo de coisa. E olha que eu ouço só a parte dos relacionamentos, sabe? Eu não ouço a outra parte, todo que eles ouvem lá em confessionário. E a gente precisa, assim, deixar isso um pouco lá. Mas tem algumas histórias que marcam, sabe? Tem algumas histórias que você não consegue deixar, claro. Mas a maioria eu tento deixar, esquecer. Mas existem coisas assim... história de maridos que faziam, queriam que as esposas tivessem relações com outros homens na frente deles, e levavam elas, e elas não queriam. E levavam elas vendadas, e quando chegava lá tinha um monte de homem nus na frente dela, né? E ele queria isso porque ele se sentia bem daquele jeito, era daquela forma, e ela aceitou, não necessariamente aceitou aquilo ali, né? Mas ainda continuou com o cara algum tempo depois disso. Situações de violência, né? Situações de violência. Não necessariamente física, porque a violência física, normalmente, as pessoas elas têm uma certa tolerância, né? Tem um limite de tolerância e acabam se afastando. Mas violência verbal dura décadas, né? É uma violência verbal e psicológica que dura décadas. Então, eu atendi caso recente, agora, de uma pessoa que me marca, e às vezes é difícil você se manter firme na frente da pessoa. E uma mulher que chegou para mim e falou, olha, a questão é que eu morava na década de 80, eu morava bem no interior, numa cidade interior, na fazenda de uma cidade interior. E eu fui abusado pelo meu tio quando eu tinha 6 anos. Foram 3 relações que ele teve comigo e eu não contei isso para ninguém, né? Porque eu não tinha acesso aos meus pais para contar isso. Era um absurdo contar isso. E quando eu tinha 16 anos, antes de casar um pouco com o meu esposo, eu contei para ele. E ela falando que ele jogou isso na cara dela a vida inteira, né? Que ela era uma vagabunda, que ela não... E ela tinha isso em mente, né? Ela nunca ia ter casar com ninguém, ela nunca ia ter ninguém, justamente por ter acontecido isso com ela e tudo mais. E ele jogou isso na cara dela durante alguns anos de casamento. Que ela era uma vagabunda, que se não fosse ele, ninguém ia querer ela, e que era mentira dela isso, que ela deve ter tido a relação com o outro antes aí, e tudo mais, e coisas absurdas assim. Então, coisas totalmente insensíveis e absurdas assim, né? Aí você pensa, ah, como é que uma pessoa consegue parar e pensar nisso? Ser tão ingênua e pensar que a culpa é dela. Olha, gente, é muito mais comum que vocês possam imaginar esse tipo de coisa. Tá? E não é, eu estou falando desse caso, é de uma pessoa que era criança na década de 70, no início da década de 80. Eu tinha 6 anos em 80, 81. Mas eu poderia falar de hoje uma pessoa passar por isso, hoje, atualmente, que já aconteceu aqui. Tá? Então, as pessoas não têm a mesma maturidade intelectual, a mesma maturidade sexual, a mesma maturidade para relações que a gente tem. Cada pessoa de um jeito. E isso desemboca aqui de uma forma. que é inacreditável, sabe? Então, situações, por exemplo, de mulheres, acontece problemas com homens também, tá? Eu tô contando de mulheres porque, assim, eu acho que a gente, como homem, a gente se sensibiliza mais quando acontece com a mulher, mas acontece muito com homem também, outros problemas. Mas situações com mulheres que têm eu não sei classificar bem se é uma doença ou se é um transtorno, não, uma síndrome, que chama vaginismo, né? E isso impede, dói demais para ela, relação sexual e tudo mais, e mulheres que ficaram anos num casamento sentindo dores lancinantes para manter um casamento e achando que era normal, que era assim mesmo, né? Por quê? Porque nunca tiveram ninguém para poder falar sobre o assunto, nunca tiveram abertura para falar sobre o assunto. E, de repente, por algum motivo, chegou em algum momento da vida que descobriu que não é assim mesmo, né? E aí foi resolver a situação e tudo mais. Então, sim, o sofrimento humano muito grande. Do outro lado também, eu já vi casos, por exemplo, de marido que foi traído dúzias de vezes e continuou com a mulher até o dia que ela resolveu sair de casa. Né? Não tiveram filhos, mas ela resolveu sair de casa, e ele, tendo essa noção de que o casamento é para sempre, é para a vida toda, ele nunca teve mais relação com mais ninguém, e um dia foi ver como é que ela estava, e ela estava morando com o outro cara, já o terceiro ou quarto, e passando fome, e ele foi lá ajudar, levar comida, então, assim, é uma pessoa que eu não sei se eu consigo ser, sabe? É uma pessoa que eu não sei se eu consigo ser uma pessoa assim. Que sofreu dúzias de adultérios durante a vida, enquanto o relacionamento existia, terminado o relacionamento, não o casamento, mas o relacionamento. Ela ainda foi morar com outro, e depois, por ela estar passando fome, ainda foi ajudar ela e o outro cara, porque estava passando fome. E tal. Então, são coisas que marcam, sabe? Que marcam a gente. Mas a maioria, como eu falei, eu tento deixar, eu tento esquecer e lembrar só no momento que eu vejo o processo mesmo. Porque senão a gente não dorme, né? Porque senão meus cabelos brancos seriam mais do que já são.
Acho que não só no direito canônico, mas no direito como um todo, a gente precisa criar uma certa resiliência para aguentar todas essas histórias marcantes. Assim, particularmente eu sou da área de civil, empresarial e digital, mas dentro da nossa equipe do próprio podcast a gente tem colegas que são da área de penal e que a gente escuta casos e casos em que parecem ser coisa de filme, que são realmente chocantes. E assim, pra quem é fora da área, acaba achando que é coisa de filme, série, livros, como eu falei, e às vezes acaba sendo mais comum do que a gente gostaria de admitir e acaba sendo algo que acontece com a nossa sociedade.
Exatamente, e é muito perigoso isso, a gente se tornar insensível com essas coisas. Né? A gente, claro, não pode ter uma hipersensibilidade, mas também a gente não pode virar uma pedra, sabe? A gente não pode começar a criar casca para não receber esse tipo de coisa, porque a gente vai se tornando cada vez menos humano se a gente não ficar sensibilizado com esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter um meio termo, né? A gente precisa ter um cuidado com isso, para não ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A gente precisa estar no meio do caminho, a gente precisa ter um equilíbrio. E esse cuidado, eu acho que é essencial. E é na hora de ter esse cuidado que a gente dá umas escorregadas aqui e ali. Mas isso é da vida, né? Isso aí a gente é humano e é assim que as coisas andam e é assim que as coisas sempre vão ser.
Se eu não me engano, tem até um termo técnico para isso, eu não vou me recordar qual é. Estava conversando recentemente com um colega de infância meu que recentemente se formou em medicina, e é uma espécie de empatia profissional, é uma forma de você entender e compreender o próximo, contribuir para ajudá-lo, mas sem você projetar a dor dele em si próprio. O objetivo disso é evitar que a gente acabe comprando as dores do próximo e impactando de forma negativa nas nossas vidas.
Sim, isso daí você não aprende em faculdade, por exemplo. Aqui eu estava falando que não aprende em faculdade. A gente não aprende em faculdade isso. Infelizmente, eu vejo. Né? E não é pouco. Porque o pessoal, quando chega aqui para mim, já fez o divórcio. Né? Já resolveu essa parte civil. E advogados totalmente insensíveis com a vida das pessoas, né? Advogados que chegam, porque a nossa função no direito civil quanto a divórcio não é estimular divórcio, não é isso, né? Mas tem advogados que não. A primeira coisa que fala assim, não, por que você não separou ainda? Separa logo e fica forçando a barra. Porque ele quer ganhar, ele quer receber. Ele está pensando só no próprio umbigo, né? Esquece que existe toda uma história ali atrás. Às vezes existem crianças ali atrás. Existe uma família ali atrás. Sabe? Existem relacionamentos, existem amizades, existem os pais de um, os pais de outro. Existe uma série de coisas que acontecem. E que as pessoas se tornam insensíveis por conta disso aí, por conta de eu vou angariar mais, eu vou receber mais, quanto mais divórcio para mim, melhor, quanto mais ação para mim, melhor. Então, assim, muitas vezes o pessoal chega aqui para mim e pergunta, fala assim, olha, e se não tiver a nulidade? Como é que você faz? Você fala que não tem nulidade ou você força? Não, não forço. Eu não forço primeiro porque o direito econômico tem os seus dispositivos para não me deixar forçar. Né? Diferente do civil, que eu posso pedir a lua, né? Não vou ganhar, mas eu posso pedir, eu posso entrar no processo pedindo a lua. Né? No direito canônico não tem essa possibilidade. Eu posso virar, eu preciso virar para eles e falar, olha, não cabe, e aí eu não sei o que é mais difícil, né? Porque eu falar para a pessoa também que não cabe, ela vai ter que entender que ela não vai poder se casar outra vez. Né? Ela vai ter que compreender que ela está ligada, vinculada àquela pessoa pro resto da vida. E que eu não tenho que fazer, falar que, olha, é nulo e vamos buscar nulidade de todas as formas e tudo mais. Primeiro que o processo não serve para isso. Né? O processo de nulidade, a gente não chegou nesse ponto aqui, não sei também se vocês vão perguntar, mas o processo de nulidade ele não serve para o interesse das partes. Até porque as partes não são as partes. Os dois são uma parte só. Né? Quem está em julgamento ali não é um nem outro, nem quem está certo, quem está errado, quem fez isso, quem fez aquilo. Quem está em julgamento ali é o sacramento do matrimônio. Se ele é válido ou não. O interesse da igreja não é o interesse das partes. O interesse da igreja é o interesse em proteger o sacramento do matrimônio para que ele não seja banalizado. Né? As partes, quem está certo, quem está errado, quem fez isso, quem fez aquilo, a igreja entende que eles são maiores, adultos, capazes, eles resolvem os problemas deles lá. Se eles tiverem algum problema espiritual e tudo mais, eles procuram a igreja, mas processo não. Né? Processo é para proteger o sacramento do matrimônio, não as partes. Então, eu preciso, de forma primordial, entender isso para que eu possa advogar no processo matrimonial canônico. E também para que a parte possa entrar com um processo desse. Que ali não é o interesse dela que está sendo julgado, é o interesse da igreja que está sendo julgado. Em salvaguardar o sacramento do matrimônio. Né? Então eu tenho que falar para a pessoa aqui, olha, não tem. Né? Não tem. Não consigo achar, não consigo ver. Você pode até procurar em outro lugar, tudo mais, com outra pessoa. Mas eu não consigo ver na sua história. A gente pode ouvir com mais detalhes, mas eu não consigo ver ainda na sua história nenhum capítulo de nulidade. E aí a pessoa vai ter que se resignar, ou mesmo que lá na frente, por exemplo, a nulidade dela não saia. Pode ser julgado também, ó, não, não é nulo. É válido. Como acontece. Né? É válido. E aí que é válido. E aí que a pessoa não vai poder se casar de novo. Né? E se ele for um católico mesmo de verdade, ele não vai se casar de novo. Porque ele, se ele se casar de novo, ele vai estar em adultério. Né? A questão é que várias pessoas chegam aqui já em segunda união, né? já é casados com outros, já unidos a outros. Esse é outro.
Sim, ainda bem que você falou desse ponto, né, do tribunal eclesiástico. Eu tenho um amigo meu que ele está agora conseguindo processo de nulidade. Não sei exatamente o motivo, mas demorou por volta de uns 5 anos, mais ou menos. Só agora que está chegando perto da sentença. Você podia contar para a gente como é que funciona o processo, como você entra com a ação? Eu lembro também que ele me falou que uma coisa que facilitaria a sentença é que a outra parte aceitasse as alegações dele. Se ela foi imatura em alguns pontos. Tinha a ver com... Eu acho que era a ignorância. O ponto, se não me engano.
Tá. Bom, então vamos por partes aí, que são várias perguntas, né? Então, como que funciona o processo, né? A parte processual. Vou ser bem básico, porque o processo é relativamente longo, né? Assim, não o processo não é longo, mas tem as suas nuances, né? Então, bom, existem três ritos processuais, né? Três formas de fazer o processo conforme o caso concreto. Diferente do direito do Estado, que a gente já entra com a ação sabendo qual rito a gente está, no direito canônico não, você protocola e depois, só depois de uma fase chamada admissão, depois do protocolo, é que ele vai ser admitido conforme aquele rito específico que foi entendido, né? Então, não é a gente que define o rito, é o juiz relator que define o rito, conforme o entendimento dele. Então, existe o rito ordinário, o documental e o mais breve. O ordinário é ordinário, né? O ordinário é o normal, onde vai quase todo mundo, é o mais caro, mais demorado, tudo isso. Mais testemunhas, mais difícil de provar, toda essa situação aí. O documental é quando você consegue provar a nulidade só por documentos, né? Não precisa de testemunha, o que é muito raro, o que é muito difícil. Porque como são coisas muito íntimas, dificilmente você tem prova material disso daí. Então, é raro você ter prova documental que mostra, né? A não ser que você tenha assim, tem um laudo médico de que ele estava em crise de transtorno de bipolaridade no dia do casamento e não me contou, sabe? Você conseguiu um negócio desse, é uma prova documental, né? E outras tantas possibilidades. E o mais breve, né? O mais breve, o próprio nome diz, é mais breve, né? Mais rápido. Para ser mais rápido, aí entra nisso daí que você falou, né? O termo de anuência, a pessoa basta dar um termo de anuência, né? Ou então assinar o libelo junto. O libelo seria a petição inicial, tá? Eu não gosto muito de colocar para assinar o libelo junto, né? Porque como ele consta todos os fatos detalhadamente, nós somos advogados, a gente sabe como é que funciona, né? Qualquer vírgula fora do lugar ali vai dar uma confusão generalizada. Então, eu não gosto muito de colocar para assinar, aí demora demais, né? Porque quer mudar e tal, acaba virando um libelo falso, meio falso, né? E a ideia do processo não é essa. Então, um só faz o libelo, e o outro assina um termo de anuência. Eu coloco para assinar um termo de anuência. O termo de anuência é o quê? Basicamente, ali são três parágrafos. Uma folha, né? É qualificação da pessoa, que ela sabe, no segundo parágrafo, eu consto que ela sabe que o outro está entrando com o processo, ou seja, a gente já corta a fase de citação todinho. Ela sabe que está entrando, ela não se opõe a entrar, a propor a ação, e ela se coloca à disposição do tribunal para ser ouvida quando for necessário. Pronto, mais nada. Então, assim, ela não assume como verdadeiro fato nenhum, ela não assume como verdadeiro nada que está no libelo, né, na petição inicial, nada. Ela só diz que não se opõe a essa ação. Pronto. Então, isso já é suficiente, né, para o direito canônico, para ir um dos requisitos para ir para o mais breve. Existe outro requisito no mais breve, que é o juiz, depois do protocolo, nessa fase de admissão, ele tem que analisar se aquela nulidade é uma coisa mais clara, sabe, mais óbvia. Não precisa de muita investigação para provar que aquilo ali é nulo. Tá? Então, ele compreende, o juiz compreendendo isso e tendo o termo de anuência, ele pode jogar para o mais breve. Processualmente, o andar da carruagem, né, o andar dos atos processuais, são basicamente os mesmos. Mas no mais breve e no documental, não tem as audiências, né? Não precisa de testemunha. E no mais breve precisa de menos testemunhas, porque como é mais óbvio, mais claro, você não precisa ficar provando tanta coisa, né? Você precisa comprovar o básico. Então precisa de menos testemunhas. Você não tem citação, porque o outro já se deu por citado ali, sabe, falando que já sabe, que existe o processo, né? Não precisa do prazo para ele se manifestar, aquela coisa. Então, ele é todo mais rápido. E aí, cai naquilo que eu falei lá no início, né, na nossa conversa, no rito mais breve, que é um juízo monocrático. Porque no ordinário é colegiado, né? São três juízes delegados do... Essa é outra história diferente, né? Direito canônico. O juiz é o bispo, né? O juiz é o bispo, sempre. Mas, como ele não dá para ele ficar julgando tudo o tempo inteiro, então ele delega, né, essa função de juiz para juízes. Então, esses juízes, delegados lá, eles julgam com todo o poder de julgar no ordinário, né, os três julgam no ordinário, os três julgam no documental, e no mais breve, não, no mais breve quem julga é o bispo, né, o bispo diocesano, ou arcebispo diocesano, arquidiocesano. Então, é ele diretamente quem julga, ele não vai, né, participar dos atos processuais ali, audiência e tudo, porque senão ele não fazia outra coisa da vida, né, quanto processo que tem. Mas ele pega o processo já pronto e julga ali o processo. É o caso do juízo monocrático. Tá? Bom, então, a partir daí, vai para esse juízo, depois de protocolado, vai para esse juízo de admissão, é admitido. A admissão, basicamente, é para saber se a coisa tem pé e cabeça, né? Se existe possibilidade de realmente investigar aquilo ali. Passando pelo juízo de admissão, é chamado para pagar custos, é outra diferença, né? Aqui no nosso juízo a gente paga para poder protocolar, né? Lá não, você protocola, depois você vai pagar as custas. Paga as custas e marca as audiências. Essas audiências não são em conjunto, né? No matrimonial, não são em conjunto. Eu sempre friso no matrimonial porque existe direito penal, existe um monte de outras coisas, tá? Tem audiência, tem audiência. Mas no matrimonial, elas não são em conjunto, né? Um não ouve o que o outro está falando, não tem nada disso, não precisa, né, desse constrangimento. E passadas as audiências, são bem detalhadas, bem demoradas, né? A ideia é fazer realmente uma fotografia ali da situação. Passadas essas audiências, vai ali, se não tiver mais nenhuma prova para ser produzida, vai ali para as alegações finais e sentença, né? Existem diferenças também, questão de sigilo do processo. Ações de família, sempre, né? No processo do Estado, são sempre segredo de justiça. Mas segredo de justiça é aquele negócio que a gente conhece, né? É um processo que não é aberto ao público, mas ele é público. Todo mundo que está no cartório tem acesso, todo mundo que está no gabinete tem acesso, você pode ir lá fotografar, tirar foto, não sei o quê. Não é à toa que vaza tanto processo em segredo de justiça por aí. Os processos de nulidade matrimonial, não, eles são sigilosos, né? Então ninguém tem acesso, a não ser as pessoas essenciais. E não pode tirar foto, não pode xerocar, nada disso, né? Até porque vão falar coisas muito íntimas das pessoas ali, e se vazar esse tipo de coisa aí, dá problema, né? E a ideia não é acabar com a boa fama das pessoas, mesmo que as pessoas não tenham boa fama, né? A ideia não é piorar a situação, é resolver o problema, não criar mais. Então, basicamente, assim, o processo é isso, né? Depois, claro, tem fase de recurso e tal, e não muda muito do que a gente já conhece, né? Já não tem mais audiência, vai só para o julgamento e tudo mais. Mas funciona, basicamente, o processo de nulidade matrimonial funciona por aí.
Entendi. Já caminhando para as nossas duas últimas perguntas, você teria alguma indicação de livros, de doutrina, para quem tem interesse em se aprofundar no tema?
Olha, para quem é da área do direito ou para quem não é da área do direito?
Da área do direito.
Ambas as recomendações seriam válidas.
Da área do direito, né?
Porque eu acho que, como podcast, é mais para as pessoas que são do direito.
Tá. Então. É porque é o que acontece. Como a gente falou no começo, que no Brasil é muito pouco desenvolvido isso, a gente quase não tem material em português sobre isso. Né? Não existe muito pouco. Né? E o que existe é muito básico. Tá? Então, o que existe... basicamente assim, a pessoa quer entrar num processo desse, quer entender um pouco disso e compra o livro para ler. Então, assim, é bem por cima mesmo, né, contando as histórias, uma profunda, realmente, no que é jurídico, nesse sentido. Então, em português, voltado diretamente para o público de juristas, eu não vou ter. Porque a gente realmente não tem, não é porque eu não conheço, porque não existe. Tá, em português. Agora, em espanhol, italiano e francês, aí tem a vontade, né? Tem muita coisa. Tem vários autores muito interessantes. Tem Chiapetta, né, que é um ótimo autor, tem alguns códigos comentados, né, e ajudam muito esses códigos comentados. No Brasil, por exemplo, a gente, quando tem código comentado, é da CNBB. Ela faz alguns códigos comentados, está para sair um aí agora, tudo mais, multi-autores, né? Vários autores. Mas dificilmente você tem material assim em português. Você tem livros de jurisprudência, né? E aí a maioria em latim, mas existem alguns traduzidos para espanhol, para italiano, para francês, para alemão, né? Alemão eu não leio, eu não dou conta, eu nem sigo. Mas esses outros aí que eu conheço, tem. Existem para explicar mais profundamente o direito matrimonial, né? Porque existe uma lei específica só para o processo matrimonial, que chama-se, não está no código, né? Direito canônico, que chama-se Dignitas Conubi, a lei. A lei tem nome, né? A lei, as leis no direito canônico têm nome. Então, é Dignitas Conubi. A Dignitas Conubi, então, tem muitos também, muitos livros falando sobre ela, sobre temas dela, comentando ela. Então, eu acho que é interessante, no direito canônico, é mais ir atrás do tema específico que você quer. Porque é muito mais fácil achar artigos do que livros. Né? Então, artigos você pode ir no site, né, da Universidade Gregoriana, aí você vai ter que ler italiano ou espanhol. Na Universidade de Navarra, que é excelente, né, o site da Universidade de Navarra, fabuloso, tem muito material de tudo, né, não só direito patrimonial, de tudo, direito também. E de tudo quanto é língua que você imaginar também tem lá. E por aí vai, né? E no Brasil a gente vai tentando, né? Uma hora a gente consegue aqui ter uma quantidade mais razoável de livros, uma quantidade mais razoável de sites. A gente vai tentando soltar revistas e vamos ver o que vai acontecendo, né? É tudo muito caro, muito difícil. Vocês sabem aí como é difícil manter uma estrutura mínima funcionando, né? De uma revista, de um podcast, de um programa. Então, a gente vai tentando fazer as coisas acontecerem, nem sempre dá conta, começa de novo.
Com toda certeza, o projeto mesmo surgiu com o website. E aí, nas nossas frentes de atuação, acabou surgindo o podcast. Uhum. Só que o podcast acabou se tornando mais viável por questão de visibilidade, acesso, custo econômico.
Pois é.
Mas não só isso, o podcast a gente conseguiu otimizar o nosso fluxo de trabalho para que não tomasse tanto tempo e exigisse tanta manutenção quanto o website exigia. Então, nesse sentido, ele acabou se tornando uma opção melhor para dar continuidade. E como você muito bem colocou, hoje em dia manter uma boa base de dados, com dados atualizados e bem estabelecidos, realmente é muito difícil.
É muito difícil. Então, assim, hoje, o que eu posso indicar em português, né, coisas mais diretas e mais rápidas, são acesso diretamente às pessoas mesmo. Né? Eu estou no Instagram, tenho lá a minha caixinha lá de perguntas, fica aberta 24 horas por dia, pode fazer as perguntas lá, a gente vai respondendo. Existem as outras atividades por aí. No YouTube existem algumas palestras, né, algumas conversas, alguns. Não existe um podcast específico, mas existem algumas conversas, existem alguns temas. Mas, basicamente, em português o que a gente tem é isso. A gente ainda não tem tanta coisa assim.
Interessante. Bom, por fim, nossa última pergunta é: você recomenda para as pessoas que têm interesse na área, né, de trabalhar com a área? E, caso sim, né? Como você pode iniciar esse trabalho de se especializar no direito canônico? Não só no matrimonial em si, mas no geral.
Tá. Bom, primeira coisa, né, com relação a direito canônico. Trabalhar com direito canônico. A gente precisa ter compreensão muito clara do seguinte. Ninguém vai ficar rico com direito canônico, tá? Se a sua intenção é ficar rico, é melhor ir para o tributário. É melhor ir para o empresarial que seja, ou a outra área, sim. Mas com direito canônico vai ser muito difícil. Porque, em primeiro lugar, porque a própria igreja não vai te permitir isso, porque ela não permite essa monetização, né, do direito canônico dessa forma. A partir do momento que você tem autorização para advogar naquele tribunal, porque a advocacia canônica funciona assim, né? Não é igual a OAB. Eu tenho a OAB, eu advogo em qualquer tribunal do Brasil. Não. Canônico não é assim. Eu tenho autorização para advogar, mas eu tenho autorização tribunal por tribunal. Né? Então, se eu não... se eu começo a fazer coisa errada em determinado tribunal, simplesmente a minha autorização é retirada e eu não posso mais advogar naquele tribunal, e fim de papo, e acabou. Né? Não tem muita conversa sobre isso. E um dos motivos para me tirar essa autorização é se eu começar a extorquir demais as pessoas, cobrar caro demais e tudo mais, porque a intenção não é essa. Né? A intenção é quase que um apostolado, o trabalho aí nisso daí. Né? Claro, obviamente, que existem outros campos no direito canônico que tocam o direito civil, que é o direito eclesiástico. Né? Você vai lidar com associações, você vai lidar com liberdade religiosa, com tudo isso. Né, constituições de ensino. Então, aí não, aí é diferente. Né? Mas o matrimonial e o penal não dá para ir por esse caminho, né, de tentar lidar assim. Mas é uma questão de gosto, de vontade, né, e de realização também. Como? Né, como chegar lá? Normalmente, o que é preciso, o que se pede é um mestrado. Tá? Porque a igreja, como ela é uma instituição que está sediada na Europa, né? No Vaticano, o Vaticano está na Europa, então muita coisa é europeia. Eu não sei se vocês sabem, mas essas pós-graduações nossas aqui, lato sensu, lá na Europa, isso daí e nada é a mesma coisa. Né? Para eles, essas pós-graduações lato sensu são mais ou menos uns cursos de extensão. Né, eles encaram como curso de extensão, não faz diferença para eles. Então, eles só dão valor para mestrado e doutorado, e pós-doutorado, né, PhD. Então, eu sugiro, as pessoas sempre me perguntam, ah, eu faço uma pós em direito matrimonial canônico? Eu falo que não faz. Faz uma pós, se for só para conhecimento, tudo bem, vai lá e faz. Agora, se você quer atuar, faz uma pós em direito canônico. Porque você vai compreender o todo, né? E aí, uma pós em direito canônico é só o mestrado. E existem alguns mestrados no Brasil em direito canônico. Né? Não é uma coisa tão difícil como era antigamente, você tinha que ir para a Europa e tal, não sei o quê. Não, hoje é possível você fazer um mestrado em direito canônico no Brasil. Né? Então, dá para ser feito, e com o mestrado você consegue, né, advogar, você consegue ter acesso, você conhece pessoas. Bom, quem vai fazer o mestrado vai entender o que eu estou falando, né? As portas vão se abrindo naturalmente, se você quiser que elas se abram. Porque, na verdade, falta muita gente para trabalhar, então elas vão se abrindo. Né? Mas também não é o mar de rosas. Toda a área do direito vai ter os seus problemas, vai ter as suas dificuldades, vai ter os seus empecilhos, vai ter os seus embates, né? As famosas tretas. Né? Então a gente vai ter. Né? Claro que vai ter momentos que eu não vou concordar com o juiz tal. Né? Muitas vezes é difícil lidar, porque existe um certo clericalismo também na área. Né? E para o leigo trabalhar é mais difícil. Para a mulher trabalhar, às vezes, é mais difícil ainda. Né? É complicado, não é fácil. Né? O padre que faz mestrado em direito canônico, para ele é muito mais fácil trabalhar na área. Só que, assim, ele não tem tempo para trabalhar na área. Ele tem a paróquia dele, tem isso aqui, tem um monte de coisa. Ele não dá tempo dele advogar. Então, só é para o leigo. Né? Só é para nós, que não somos clérigos, não somos padres, nem diáconos, nem bispos. Mas, então, tem todas as suas dificuldades, seus problemas, como qualquer área. Mas é muito bom, né? Muito bom, é gratificante para quem gosta, para quem entende, né? Mas um dos requisitos é ser católico. Não dá para você advogar no direito canônico sendo de outra religião, não vai acontecer. Um dos requisitos é ser católico. Então, sendo católico, compreendendo isso, você vai ter que estudar um pouco de teologia, você vai ter que compreender toda essa parte espiritual, porque uma vez o direito canônico, é preciso ver que o direito canônico tem um fim específico, diferente do direito do Estado. O direito do Estado, qual que é o fim do direito do Estado? uma pacificação social, vamos dizer assim, pode ser isso, né? O fim do direito no Estado é a pacificação social, beleza. Só que o fim do direito canônico não é pacificação social. O fim do direito canônico é o fim de tudo o que há na Igreja, que é a salvação das almas. Então, é um fim sobrenatural, é um fim que não está nesse mundo. Então, é preciso compreender isso. E não dá para você compreender isso não sendo crente nisso, né? não sendo católico, no caso, compreendendo a doutrina católica e acreditando na doutrina católica. Então, é um requisito essencial. Sim, são alguns, né? Alguns temas, alguns requisitos que você coloca aí, mas parece que eu fico desencorajando, mas, na verdade, eu preciso encorajar, porque falta muita gente, né? Falta muita gente. Na minha área aqui mesmo, como advogado aqui, não tem, né? Não tem. E isso é ruim, não é bom, porque ter poucos advogados é uma coisa, você consegue ter muitos clientes, mas ter um advogado não dá, porque não dá para você advogar para os dois lados, né? Precisa ter mais.
Com certeza.
Ter mais gente. Então, a gente precisa disso, né? Precisa de... E os processos precisam andar também, né? Precisa caminhar, e para isso precisa ter gente qualificada. Então, é isso. Eu acho que deu para explicar bem aí.
Emanuel, caminhando para o nosso encerramento, gostaria de agradecer a sua participação e abrir a oportunidade para que você deixe aqui a indicação para os nossos ouvintes, a melhor forma de localizar o seu trabalho e entrar em contato com você para tratar a respeito de questões de direito canônico.
Certo. Bom, hoje, como quase todo mundo, eu estou... Assim, eu estou em todo quanto é rede social, né? A gente acha todo mundo em todo lugar. Mas eu trabalho bastante com Instagram, né? E lá tem... Por lá, me acha... Tem o link lá na minha bio e eu posso... Você pode ter acesso a mim de todas as formas possíveis. Tanto nos meus cursos, né, eu tenho uma plataforma online de direito canônico com vários cursos lá dentro. Como tem também meu WhatsApp lá dentro, Telegram, canal no Telegram. E uma série de coisas, né? Então, lá pode me achar de todas as formas. E o Instagram é @emanueloc, de casa, JR, né? Júnior. Então, emanueloc.jr. Que é onde, igual eu falei, fica lá a caixinha aberta, né? Toda vez, para tirar dúvidas. A caixinha já chama, né? Direito também. Para poder a gente conversar sobre isso, porque as dúvidas são muitas, né? Os problemas são muitos, as dúvidas são muitas. Desde pessoas da área, quanto até pessoas que não são da área, não conhecem, não sabem e querem só entender o que está acontecendo com elas. Então, é interessante a troca de informações ali. Então, é isso. Por ali, eu acho que me acho em todos os lugares.
Beleza. Emanuel, muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco e nos vemos no próximo episódio.